está ouvindo Pedaleira, com Cíntia Duarte. Estamos de volta e, Eduardo, nós encerramos o último bloco com uma... Ficou uma pergunta no ar, né? Você acha que os ciclistas foram para São Paulo competir pelo dinheiro? Né? Eu também estava com essa dúvida, curiosa. Não. Acabei fazendo uma enquete porque Curitiba aqui teve uma participação maciça. Vários atletas, vários ciclistas foram lá competir esse Rachão do Milão. E eu fiz a seguinte pergunta, em grau de importância, né? Adrenalina, dinheiro, alto nível técnico, exposição de mídia ou a falta de competições com esse tipo de característica, o que, que motiva, em primeiro lugar, o cara sair aqui de Curitiba e em São Paulo competir uma competição que não é oficial, né? Eles me responderam, em primeiro lugar, a falta de competições com essas características. Em segundo lugar, exposição de mídia. E veja, o Zanata faz a mídia dele com o celular, uhum, né? Pelo Facebook, com muito entusiasmo, com muita paixão, entendimento sobre o que está acontecendo, e ele dá conta do recado. Em terceiro lugar, o alto nível técnico. Em segundo lugar, ficou o dinheiro. E em primeiro lugar, adrenalina. Bem, este foi o resultado que a gente coletou. Você pode até duvidar. Mas antes disso...
Deixa eu te fazer uma pergunta.
Faça.
Alto nível técnico, com atletas que estão penalizados no doping. Alto nível técnico com atletas com idade diferente da outra. Ou seja, um master com um atleta de 22, 25 anos é diferente de um atleta com uma idade mais avançada. Então, isso não é alto nível técnico.
Acredito que então, eles se referiram à média horária, que acho que deu 50 horária, por hora.
Né? Claro, plano você vai pegar 70, 80 por hora, não tem problema. Eu quero saber, subir de Paranaguá a Curitiba, você vai fazer a média de 50 por hora, não, ou de 50 por hora. Não vai. Eu acho que dependendo de tudo isso, da pista, aonde é feito o evento. Aí você consegue fazer uma média de até de 60 por hora. De cabeça para baixo, vai.
Então, eu saí por aí perguntando opiniões e eu tenho aqui a participação muito especial de uma... Ela é ativista, ela foi jornalista da ESPN por 18 anos e hoje ela tem um famoso canal de YouTube, que é o Bike Legal. E a minha amiga respeitadíssima, Renata Falzone. Orlando, você solta a Renata pra gente, por favor.
Fala, Cíntia, boa tarde, aqui é Renata Falzone do Bike é Legal de São Paulo. Eu vou dizer para você que eu sou totalmente a favor dos rações, totalmente a favor. Aí vem as críticas, mas tem que ser acontecido, tem que acontecer em ambientes controlados e tudo mais. Veja bem, os rações eles acontecem na marginal do Rio Pinheiros, onde hoje tem um tratamento dado totalmente rodoviarista. Portanto, você pedalar em pelotão ao lado de carros, numa velocidade igual ou até superior às vezes a esse carro, eu não vejo grande problema. O que sim eu vejo problema é a falta total da administração pública de prover lugares, entre aspas, adequados, eventualmente livres de circulação de outros veículos motorizados ao lado desses ciclistas. Eu entendo o rachão como uma solução que, uma vez abençoada, abraçada e oficializada, pode sim vir a ser uma grande solução para os treinos de ciclismo de estrada. E gostaria muito de ver esses rações também para pelotões de mulheres, dentro de uma velocidade dos pelotões de mulheres e totalmente apadrinhado para serem um espaço legítimo de treinos de ciclismo de estrada para mulheres. Não vejo nenhuma contradição no uso da marginal do Rio Pinheiros, aqui na cidade de São Paulo, para treinos em pelotões. Vejo sim uma necessidade do poder público, do Estado, da municipalidade, de abraçar essa necessidade de prover condições de treino de ciclismo de estrada. Um forte abraço para você, Cíntia Falzone.
Obrigada, Renata. Super importante a participação dela, que está aí há anos, uma super ativista e tem uma visão muito importante, né? Uma visão muito... de dentro, né, da cidade, assim como usando a bicicleta como transporte também. Então acho que é muito Ela fala da necessidade do poder público. Doutor Marcelo, você acha que as entidades, por exemplo, as federações podem pressionar o poder público para que algo aconteça?
Deve, Cíntia. Porque deve. Veja, você viu ali as prioridades, o que move. Certamente, numa premiação dessa, com o gasto incluído, com o que você gasta numa bicicleta, num pneu, numa roda, na roupa, ou seja, no básico para você competir. Vamos lembrar aí do tênis na época do Guga, vamos voltar aí o tempo, uns 15 anos atrás talvez, todo mundo queria jogar tênis porque se tornou vendável. Será que o ciclismo hoje ele está tão vendável, até como uma corrida de rua, que atrai mais gente? Me parece que ele não está vendendo, não está sendo atrativo, porque quando você fala assim, há um monte de maluco atrapalhando o trânsito, se colocasse pessoas jogando bola, sabe, não vou citar nomes aqui de jogadores famosos, no meio da rua 15 ali jogando bola, todo mundo ia gostar? Ia gostar, ia vender, fechar a praia, fechar a Avenida Atlântica em Santa Catarina, em Balneário, todo mundo ia querer. Agora, por que que o ciclismo não está causando essa atração, não está despertando essa atenção? Por que que não está sendo bem-vindo? Será que está faltando vender melhor isso aqui? Se fosse na época do Ayrton Senna, Fórmula 1, para fechar uma avenida de São Paulo, fechar tudo, nossa mãe, Mônaco não fecha uma cidade para isso? Então, se nesse exemplo tão grande que eu estou dando, é possível? O que está faltando para vender o esporte? O triatlo se tornou olímpico. Não era até alguns anos atrás? Foi quando? Com o Juraci trouxe isso aqui. Quantos esportes passaram a ser, inclusive, olímpicos? Né? O ciclismo já é e não consegue atrair dessa maneira.
Como que funciona esse diálogo, Eduardo, com o poder público, com os ciclistas, assim, ciclista, federação, confederação e poder público? Como que funciona esse diálogo?
Eu só posso fazer uma colocação sobre a Renata?
Claro.
Eu gostaria que ela continuasse fazendo o programa legal dela, o Bike Legal. Uhum. Né? Eu acho que ela sou fã dela, uhum. Sou fã, bacana. Eu acho que ela tem um trabalho legal em relação ao programa. Mas eu acho o seguinte, sou absolutamente contra o que ela comentou, mas são opiniões, eu respeito o que ela fala.
Eduardo, posso interromper um segundinho?
Claro,
só?
Pode, com certeza.
Um pouco antes da gente começar o programa, até comentei que talvez tivesse um compromisso inadiável. Então, em rádio tem os ouvintes, né? Mas a rede social tem os seguidores, aprendi isso também, e os telespectadores.
Pode dar um tchauzinho então para a câmera, já que você está
dizer,
se
agradecer, me perdoar, né?
Não, que
a
isso,
gentileza.
Já acrescentou bastante para gente.
E procurar colaborar sempre com vocês, tá certo?
Marcelo, Eduardo. Um abraço para você, vai com Deus.
Tchau, Marcelo. Orlando, vamos ouvir a opinião do Cláudio Diegues, que é dirigente técnico da maior equipe de ciclismo do país, que é a Memorial, a cidade de Santos. Eu elaborei algumas perguntas que eu achei assim pertinentes para que ele colocasse a opinião dele. Eu perguntei qual que era a opinião dele, né, sobre as realizações dos rachões. Perguntei também que você, como dirigente da maior equipe de ciclismo de estrada do Brasil, há mais de 10 anos, atribui a que esse momento, digamos, decadente, né, do ciclismo? Perguntei também qual foi o maior atrativo para os ciclistas que participaram desse rachão em São Paulo. Né? Fiz a mesma pergunta, adrenalina, dinheiro, fama, né? E perguntei também, os seus atletas que competiram precisaram de autorização para largar? E a última pergunta que eu fiz é se ele não ficou apreensivo pelo risco que os atletas deles poderiam correr, né, nesse evento. Vamos ouvir a opinião dele.
Boa tarde, Cíntia, tudo bem? Parabéns pelo programa. Bom, minha opinião sobre os rachões, eles sempre ocorreram, né? Não são novos. A diferença é que hoje alguns tem a visibilidade em função das redes sociais, da forma como eles são transmitidos, com essa ferramenta nova de divulgação. Eu acredito, eu não vejo rachões, eu vejo treinamentos em grupo e na maioria das vezes alguns concentram um maior número de pessoas. É óbvio que o rachão do milhão, que é sempre o mais comentado, ele vai gerar muitas críticas, em boa parte com fundamentos, em outras eu não creio tanto que tenham fundamentos. É uma atividade que está aberta, que existe há anos na Marginal Pinheiros, que tem alguém que passou a organizar né? Então eu penso que não se trata de uma novidade e acredito que dentro do mínimo de segurança possível eles devam acontecer. É uma via que está aberta e que as pessoas que estão lá têm que saber os riscos que correm. São opções. Como se tinha, obrigado aí pela maior equipe, não me vejo como a maior equipe, sim uma das. Né? E tem outras boas equipes. É, um momento decadente, eu não digo. Eu acho que o momento, o seu Bruno Calói já me falava em algumas oportunidades, o ciclismo ele nunca vai morrer. Vão ter momentos em baixa e momentos de alta, né? E isso vai muito em relação também à fase econômica que o país vive. Então, eu acredito que o momento de agora muito é em função de poucas pessoas, e não vou falar nem abnegadas, mas poucas pessoas que se importam em fazer o ciclismo andar. Né? A gente tem, acho que o movimento da bicicleta vem crescendo, mas a parte competitiva não. Existem muitos fatores que possam, a falta de investimento, e aí eu não digo nem tanto pública, eu acho uma até mais privada, mas são opções que as empresas fazem e a gente tem que saber trabalhar com isso. Então não tem uma atribuição. Eu acho que o momento que o país passa é difícil, isso reflete na maioria das modalidades e com certeza não seria diferente. Um atrativo para um ciclista participar do rachão, como aconteceu no último final de semana em São Paulo e que acontece em vários finais de semana, eu não vejo como adrenalina, dinheiro, fama, eu vejo como uma forma, um grito da maioria tentar se expressar através de um evento, vamos colocar entre aspas, né? Também clandestino, mas era uma reunião de pessoas que estavam ali por um grito de, não sei se posso falar de liberdade, mas de tentar fazer alguma coisa acontecer. Eu acho que como evento ele está totalmente fora dos padrões e não deve acontecer, mas como uma iniciativa de protesto, de dizer que dá para acontecer alguma coisa ali, é boa para principalmente a parte política entender que o ciclismo existe e que ele pode acontecer e não gera tantos transtornos quanto as pessoas falam, até por ser um evento que é móvel, né, que não deixa, por exemplo, o trânsito parado e pode acontecer de uma maneira um pouco mais segura. Adrenalina, não sei, a parte financeira também não acredito, porque existem muitos outros eventos que acontecem que não tem uma premiação em dinheiro e o público do ciclismo também vai. Fama, não sei, pode ser uma fama, mas é uma fama restrita ao mundo do ciclismo, como eu falei anteriormente, até pelo fato de hoje as redes sociais possibilitarem alguma transmissão via internet. Então, sinceramente, eu não coloco nenhum desses três temas como atrativos para os ciclistas estarem. Eu acredito que é o fato mesmo de querer estar participando de um treino em grupo, de uma, vamos, alguns falam competição, mas é mais a movimentação e estar ali praticando o que gostam num domingo. Olha, Cintia, os atletas da Memorial que competiram ou participaram desse treinamento, volto a dizer que existem há várias décadas em São Paulo, aos domingos, essas atividades, e não é só um grupo que faz esse tipo de atividade aos domingos ali na Marginal, eles participaram, entendeu? Não é questão de ser autorizados ou não, eles me comunicaram, eu não vi problema algum deles participarem, até como eu já falei, porque eu mesmo, quando eu competia, eu já cheguei aí pedalar na Marginal, nesses treinos que tem lá aos domingos. Já levei em uma oportunidade até alguns alunos aqui da escola de ciclismo, alguns anos atrás, e aqui de Santos. E, então, autorização eles não teriam que me pedir, porque se trata de um treinamento. Mas no caso, principalmente do Lauro Xamã, que é a maior referência e é o que gera um pouco mais de notícia em relação a isso, ele me comunicou que estaria indo e até perguntou se ele usaria ou não a roupa da Memorial. Eu falei: você compete por que equipe? Você defende quais as cores da equipe? É, ele tinha vindo no sábado anterior em um evento com a Memorial aqui em Santos e ele tinha a roupa da equipe, por que não utilizá-la? Né? Ele estava fazendo o que ele faz, ciclismo, entendeu? É, então não teria necessidade, porque era um treino.
Isso aí, ó, você ouviu a opinião de Cláudio Diegues, que é dirigente técnico da equipe Memorial Santos. E vamos dar uma pausinha, descontrair um pouco, vamos falar com a pessoa que é alegria em pessoa, né? Coach Bezerra, ao vivo, direto da Go Cycle. O que vocês estão aprontando aí, hein, Bezerra?
Opa, hoje está um dia corrido. Posso falar uma novidade?
Fala, fala rápido, manda bala.
Vai ter sorteio, eu não sei dizer o dia, mas vai ter coisa boa com bike de rua. Com bike de estrada, com bike pra galera pedalar na rua.
Opa,
vai ter.
Opa.
A gente sabe se é janeiro, se é fevereiro, se é agora em dezembro, mas opa, tem uma marca que vai estar com a gente. Eu tenho certeza disso.
Uhul.
E vai ser sensacional. Eu não vou falar a marca ainda. Não. Eu vou segurar.
Segura, segura. Deixa. Próximo programa a gente informa.
Fechado.
Isso aí. E temos sorteio hoje, então?
Tem sorteio. Lembra que todo mês de dezembro nós sorteamos um 5, a pessoa ganha 5 créditos.
Five, gente, 5 créditos, isso aí.
5 créditos e ganha a garrafinha também. Sabe por quê? Porque a gente da GoCycle, a gente quer o uso consciente. A gente não quer que você fique comprando garrafinha, gastando plástico, não. A gente faz o quê? A gente tem a nossa garrafinha própria e a gente quer que você tenha ela com você todos os dias, o dia todo, no trabalho,
aê,
treinando,
garoto,
qualquer lugar.
Então, beleza. Então, boa aula aí pra você. Bom final de semana. Quer dizer, bom final de semana nada, porque eu ainda apareço aí essa semana pra fazer uma aula na GoCycle.
Por favor. E já lembra, um convite pra você. Convide mais gente, leve mais gente. Vai com você.
Vou levar o presidente. Que tal o presidente da Federação Paranaense de Ciclismo? Vamos?
Por favor. Por favor, se ele topar, a bike 1 é dele.
Bike 1, muito justo.
Opa,
obrigada. Obrigada, Bezerra. Boa.
Beijos, obrigado.
Beijo,
tchau, tchau.
Até. Tchau, tchau. Vamos para mais um intervalinho, então? Você está ouvindo Pedaleira com Cíntia Duarte.